voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
O responsável pelo fim dos enforcamentos no Brasil foi Dom Pedro II. Depois da morte do escravo Francisco, o imperador passou a anular todas as condenações à forca. Os senadores da época não gostaram nada disso. Os fazendeiros, claro, menos ainda. Saiba como essa história se desenrolou. Continue acompanhando a reportagem especial A Pena de Morte no Brasil. Escravo criminoso é escravo enforcado.
Em suas duas primeiras décadas, a lei de 1835 levou centenas de escravos rebeldes à forca. Aos poucos, porém, Dom Pedro II foi afrouxando as condenações.
Em 1854, o imperador decidiu que todo escravo condenado à punição capital ganharia o direito de apelar à clemência imperial, pedindo ou o perdão ou pelo menos o abrandamento da pena, assim como já ocorria com os brancos.
Dom Pedro II cedia cada vez mais às súplicas. A última execução de um homem livre no Brasil ocorreu em 1861. Os escravos precisariam de mais tempo para se livrarem da pena capital. Francisco, o negro de Pilar, foi enforcado em 1876.
Apesar de os tribunais continuarem sentenciando a pena de morte até o fim do Império, em 1889, as forcas, na prática, foram aposentadas uma década antes. Isso aconteceu sem que se revogasse a lei de 1835, apenas com as repetidas clemências imperiais.
De acordo com o historiador Ricardo Alexandre Ferreira, que é professor da Unesp em Franca e autor do livro Senhores de Poucos Escravos, a manutenção da lei de 1835, mas sem sua execução, foi um ato calculado de Dom Pedro II por questão de conveniência política.
Pedro II agia com muita cautela. Ele tinha uma missão difícil, porque o Império ele é durante muito tempo sustentado, pelo menos até a década de 60, por homens que são proprietários de escravos. Então você tem sempre um conflito muito sério. Talvez publicamente defender que não haverá mais a pena de morte contra os escravos, efetivamente, possa ser sim algum estímulo a um aumento do assassinato de senhores e feitores. Você retirar potencialmente a possibilidade da pena última poderia soar nessa época como algo muito perigoso.
Existem várias hipóteses para a aversão do imperador às execuções. Uma das mais plausíveis é a de que ele foi influenciado pelas ideias do escritor francês Victor Hugo, que ganhou fama mundial com o livro O Corcunda de Notre Dame.
O historiador João Luiz Ribeiro, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, explica qual era a visão de Victor Hugo.
Ele teve duas grandes bandeiras, assim, né? Uma é contra a escravidão, né? Ele foi um dos líderes do movimento anti-escravista na França, na Europa, durante quase todo o século XIX. E a outra contra a pena de morte, né? Ele, na década de 30, escreveu um livro que foi muito famoso, chamado Os Últimos Dias de um Condenado à Morte. Foi traduzido no Brasil, né? O Pedro II era leitor de Victor Hugo desde a infância, né? Se correspondia com ele. Então o Victor Hugo sempre teve essa posição contra a pena de morte e contra a escravidão, né?
Dom Pedro II foi recebido por Victor Hugo duas vezes em Paris, na longa temporada que o monarca brasileiro passou no exterior, iniciada logo após negar clemência ao escravo Francisco. Depois dessa viagem, ninguém mais no Brasil foi para a forca.
Dom Pedro II influenciou sua filha. Nas vezes em que assumiu o comando do país, a princesa Isabel usou seu poder para livrar vários condenados da execução. Numa carta endereçada ao pai em 1876, quando ele se encontrava na Europa, a princesa escreveu:
Meu querido e bom papaizinho, se você tem saudades minhas, também não deixo de as ter suas. acabamos há pouco com a festa de igreja. Perdoei 6 réus e comutei 2 penas de morte. É uma das únicas atribuições de que gosto no tal poder.
Cientes da manobra do imperador, com a clemência concedida aos condenados, os escravocratas passaram a gritar e reclamar publicamente, exigindo que a lei de 1835 voltasse a ser executada.
De acordo com os documentos do arquivo do Senado, os senadores diziam em tom de ironia que Dom Pedro II estava sendo filantrópico. Um dos mais inconformados era Ribeiro da Luz, senador que fez um discurso bastante incisivo em 1879.
Quem poupa a vida de um grande malfeitor compromete a vida de muitos inocentes. Não é possível que, por causa da filantropia, homens vivam inquietos pelos perigos que os cercam, sobressaltados de que a foice ou a enxada do escravo venha tirar-lhes a vida.
Nessa mesma sessão, os senadores lembraram um crime coletivo ocorrido em Itu, na província de São Paulo, no começo daquele mesmo ano de 1879.
Um escravo havia assassinado seu senhor, um dos poucos médicos da cidade. Enfurecidas, centenas de pessoas tentaram invadir a delegacia para linchar o criminoso, mas foram contidas pela polícia.
No dia seguinte, elas voltaram e conseguiram arrancar o escravo da cela. O negro foi morto a pauladas pela população, que gritava: "Viva a justiça do povo!"
Para os senadores, linchamentos como aquele que se repetiam em outras cidades eram um claro sinal de que a sociedade não tinha escolha senão fazer justiça com as próprias mãos, já que os escravos, livres da pena de morte por causa da bondade do imperador, se sentiam encorajados a assassinar seus senhores.
O senador Silveira da Mota foi ainda mais longe e disse que, já que a lei de 1835 havia sido esquecida, o melhor mesmo seria acabar de vez com a escravidão no Brasil.
Nós sabemos que a escravidão é uma violência e uma injustiça, mas as violências se mantêm senão com outras violências. Se quereis fazer filantropia à custa da honra das famílias dos proprietários, então tomai a responsabilidade da emancipação dos escravos. Não o queirais fazer tortuosamente, com prejuízo de tantas vidas. Num país de escravidão, se o governo quer harmonizar a lei criminal com os princípios filosóficos, então o meio é outro, é acabar com a escravidão. Enquanto não acabar com a escravidão, o meio é a lei de 1835.
Ainda em 1879, o presidente do Conselho de Ministros, Cansanção de Sinimbu, que era uma espécie de primeiro-ministro, compareceu ao Senado para defender o imperador. Ele argumentou que Dom Pedro II concedia clemência não porque era bondoso, mas sim porque identificava falhas graves nos processos judiciais.
Todos nós sabemos como tem lugar esses assassinatos. Acontecem em lugares solitários, na ausência de pessoas que possam testemunhar e, por conseguinte, na dificuldade de se constituírem provas positivas para se fazer um juízo sobre a criminalidade do réu. Como, pois, senhor presidente, diante de processos dessa natureza, há de o poder moderador levar-se muitas vezes somente por uma paixão local se atender à natureza do fato em si mesmo? Na ausência de provas que possam habilitar o poder moderador a conformar-se com as sentenças de morte, tem ele aplicado a comutação.
Mas o primeiro-ministro não contou a história completa. Quando o processo era perfeito, sem deixar dúvida de que o escravo havia mesmo matado seu senhor, Dom Pedro II simplesmente engavetava o pedido de clemência. Assim, em vez de ir para a forca, o negro ficava preso ou cumpria trabalhos forçados indefinidamente, à espera de uma palavra final do imperador que jamais viria.
A lei da pena de morte dos escravos deixou de fazer sentido em 1888, com a abolição da escravidão. Ela só foi oficialmente anulada em 1890, logo depois da proclamação da República.
As estatísticas compiladas pelo historiador João Luiz Ribeiro mostram que ao redor de 400 pessoas foram enforcadas durante a regência e o segundo reinado. Desse total, 350, a grande maioria, foram escravos. A lei, de fato, era bem mais dura com os negros.
Apesar de ter feito parte dos primeiros 400 anos do Brasil, a pena de morte é um episódio que as escolas não ensinam. o historiador Ricardo Figueiredo Pirola, da Unicamp, encontra uma explicação para essa lacuna.
A República, quando chega, ela procura apagar esse passado monárquico, deixar para trás esse passado escravista e construir uma ideia, um imaginário de uma nação moderna, né? Então, em parte tem isso. Em parte também tem, acho que todo o processo que a República faz de criação de uma identidade nacional baseada numa harmonia, numa coesão entre os três raças, né? Entre os europeus, indígenas e africanos, que teria dado origem ao povo brasileiro.
A cidade alagoana de Pilar agora está nos últimos preparativos para a encenação do próximo dia 28. Este será o 16º ano consecutivo do espetáculo.
A peça começa com os assassinatos de João Evangelista de Lima e de Josefa Marta de Lima. Depois vem a fuga do escravo Francisco, a captura e o julgamento.
Uma das cenas mostra Dom Pedro II negando a clemência imperial. Em seguida, há o cortejo do condenado pelas ruas de Pilar e, no final, o enforcamento.
O diretor de cultura da Prefeitura de Pilar, Sérgio Moraes, conta que as pessoas ficam emocionadas e chegam a chorar.
O ápice do espetáculo é o enforcamento do escravo Francisco e, no final, temos a mensagem, né, que é uma mensagem transmitida pelos atores de que não vale a pena, né, tirar a vida um do outro, né? Não se enaltece a questão da morte, um tirar a vida do outro. E geralmente no final do espetáculo se transmite uma mensagem de paz e os atores distribuem rosas brancas com a plateia.
De acordo com Sérgio Moraes, os habitantes de Pilar têm sentimentos diferentes em relação ao episódio histórico ocorrido 140 anos atrás.
Enquanto algumas acham lamentável que uma execução tenha acontecido justamente na cidade, outras comemoram o fato de que, depois disso, ninguém mais foi executado em nenhuma parte do Brasil.
Você ouviu a reportagem especial A Pena de Morte no Brasil. Escravo criminoso é escravo enforcado. Apresentação, Ricardo Westin e Marluce Ribeiro. Reportagem, Ricardo Westin. Edição, Leila Herédia. Técnica de áudio, André Menezes e Alex Vargas. Locução, Regina Pinheiro. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.